voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem onde vão perguntar a João Batista se ele era o Messias. E ele diz que ele era só a voz que clama no deserto e dizendo que a gente tinha que mudar e se preparar para a chegada do Cristo. E aí isso veio trazer a todos nós, né, esse sentimento de que às vezes a gente acha que está clamando no deserto e que ninguém vai ouvir. E que a gente está imaginando por que, que o mundo está tão invertido, por que, que as coisas estão tão esquisitas e por que as pessoas não entendem, não veem que a bondade está se esfriando, que a caridade está se esfriando. Inclusive isso tem na Bíblia, né? A iniquidade será tanta que a caridade de muitos se esfriará. Porque às vezes você tem até medo de fazer a caridade. Quando você, em alguns momentos, você fica assim, gente, será que eu posso fazer a caridade? Será que é seguro fazer a caridade? Eu estava vendo umas reportagens sobre serial killer, né, sobre pessoas, e falei assim, as pessoas mais bondosas, né, as pessoas que vão ser mais solícitas são os alvos mais fáceis. Porque é mais fácil eu conseguir convencê-las a vir até a mim, é mais fácil eu conseguir convencê-las a me ajudar. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado e Jesus sabe dessa nossa dificuldade. Então, a gente precisa começar a desenvolver a caridade moral, né? A caridade do perdão, a domar as nossas más inclinações. Não é para deixar de fazer a caridade material e todas as outras não, pelo amor de Deus. Mas a gente começa a entender a necessidade dessa mudança de uma forma geral e a necessidade do exílio que acaba sendo necessário, né? Porque senão a gente também não consegue mais evoluir, não consegue mais se relacionar.
E também assim, gente, não é pra... Quando Jesus estava aqui, isso foi o tema da semana passada, quando Jesus estava aqui, ele falava, não precisa levar bolsa, não precisa levar isso, tá tudo certo. Quando ele vai desencarnar, ele fala, agora pega a bolsa.
É verdade, agora pega a bolsa.
Então, não é porque agora você tá indo fazer caridade,
é verdade,
que você vai fazer de forma solta. Não, qualquer trabalho, de qualquer coisa, faz oração, se comunica
lei
com a espiritualidade que vai estar cuidando do trabalho, usa todos os métodos de segurança para aquilo ali, se prepara para fazer um trabalho, dificilmente um trabalho vai ser aprovado e começado com qualquer jeito, com pessoas sem preparo, sem estrutura.
Muito bom.
Nunca vai acontecer. Então tem um espírito que está sendo responsável por você, que está cuidando da parte espiritual, que vai te orientar, que vai te guiar, e existe um preparo aqui. Seja do uniforme, da roupa específica, do comportamento, da atitude, de tudo. Então, a espiritualidade entra em qualquer lugar, a espiritualidade socorre em qualquer vilumbralina, tudo. Mas ela não entra de qualquer maneira, não entra em qualquer um, não entra sem preparo.
Porque até os espíritos desencarnados, eles têm medo.
Eles têm.
De ficarem presos, realmente.
De cair, de tudo. A gente tem que ir onde a gente está preparado e a gente tem que ir com segurança.
Onde a gente tem
geral.
Permissão, inclusive divina, para ir. Boa tarde, família abençoada, como sempre, aguardando o carinho de quinta. Desejo vocês muita luz. Agradecida, Elizabeth de Tomás Coelho, já botei todo mundo na irradiação. Aliás, sempre conosco na irradiação. Fátima Natalina de Duque de Caxias. Yasmin, não força a sua garganta. Ela me mandou uma figurinha linda. Boa tarde, Yasmin e Iris. Eu vou até encaminhar para mim essa figurinha, que eu achei ela tão linda. Adorei. Marcos Luciano, boa tarde, melhoras com a voz, tomar chá de limão comeu à noite. Estou lendo o livro dos médios, está difícil a compreensão, mas estou seguindo a leitura maravilhosa. Gosto de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira vez que leio, faz muito bem. Eu acho que eu já li uns 54, mas... Marcos Luciano, bom sucesso de Tararé, São Paulo. Que Jesus te abençoe e te ilumine para que você possa abrir os caminhos aí do Livro dos Médiuns, que é um livro muito legal. Dia chuvoso, trabalhando e curtindo vocês. Melhor, Yasmin. O programa, como sempre, enriquecedor, maravilhoso. Obrigada por tudo. Beijos, Roberta da Califórnia. Tá chuvoso lá na Califórnia. Já botei todo mundo na irradiação. Lúcia Maria de São Gonçalo mandou um boa tarde, família abençoada. Deixei link, compartilhei. Lucimar do Flamengo. Você não teve um dia ruim, você teve 5 minutos ruins e decidiu se apegar a isso. É verdade, muitas vezes sim. Ditinha maravilhosa, boa tarde, prima. Você me mandou uma foto tão linda que eu encaminhei para mim e vou postar essa foto. Ela tirou uma foto da gente aqui. Ótimo. Amo ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Principalmente colocá-los em prática, o que não é fácil. Gratidão, Jesus abençoe. Me mandou um monte de girassol. Valéria do Leme, como é importante o exemplo, porque é através dele que começamos a divulgação e nos ajudando nos ajudarmos no próprio avanço. É de suma importância a evangelização. Através dela conseguimos colocar essas sementes de luz, de amor no coração daqueles de 0 a 100 anos ou mais. Eu adorei os 100 anos. A ideia do livre-arbítrio às vezes nos impede de se jogar no resgate dos nossos irmãos. Um beijo, meninas do MAP. Isso, Valéria. A gente tem que realmente imaginar, né, que eles têm livre-arbítrio, mas a gente também está aqui para ajudar. Talvez a nossa missão seja essa com aquele irmão, né? Pedro Luiz do Valqueiro, estou na escuta, gostando muito do programa. Melhoras para Yasmin. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Cadê? Onde é que nós estamos? Queria mandar um abraço para Kátia Reis, que está sempre com a gente. Pedro Mendonça, boa tarde. Márcio Andrade, Vera Lúcia, Cris Duarte, boa tarde, meninas lindas. A Kátia, gente, olha, é uma querida. Querida, querida, querida. Ela está sempre mandando mensagem, está sempre nas segundas-feiras. Um beijo enorme. Zélia Henrique Palmeira, Olga Machado, Gedalva Azevedo, Valéria Ribeiro. Agora deixa eu ir pro YouTube, porque eu tenho perguntas no YouTube que a Yasmin vai responder e tem que dar tempo.
Ah, eu vou aproveitar que a gente tá dando beijo nas pessoas, porque uma ouvinte me encontrou no workshop.
Da Citar 20.
Veio dizer que concordava comigo.
Ah, não acredito nisso.
E o meu trabalho no workshop era botar a gente no workshop. Eu estou mês me esforçando muito. Então eu agradeci.
Eu tenho que explicar que workshop é, gente. Olha só, minha empresa fez 25 anos. E a Yasmin faz as mídias sociais da minha empresa. Por isso que ela está falando isso. E algum ouvinte foi no workshop, que foi terça-feira, né? Assisti as palestras. Não eram espíritas, era sobre a reforma tributária. E falou para ela que escutou a rádio, que concordou com ela no meio da
nossa... E ainda foi no workshop, me ajudou duas vezes.
Me ajudou duas vezes. Álvaro de Oliveira Dias, saudações Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Um abraço pessoal do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Renascer. Tânia Regina mandou um boa tarde. Yasmin, fique bem, gratidão. Me mandou gerações. Márcia Heroles, meninas tão queridas. Maria da Penha, Malé Delgado, boa tarde, maravilhosas. Amamos vocês também, beijos. Andréia Marques, boa tarde, vocês são lindas realmente, é uma bênção ter vocês apresentando, mesmo com Yasmin nessa condição. Ela é de Boituva, São Paulo. Se mantenham na plataforma do YouTube. Ah, ela está avisando as pessoas para ficarem na plataforma para alcançar maior número de pessoas. Zélia Palmeira, Márcia Heroles, mandou girassol. Meninas tão queridas, sempre um prazer enorme estarmos juntas em mais uma quinta-feira de tantos ensinamentos e aprendizado. Hamilton Veloso, boa tarde. Acredito que nossa e tão querida transição planetária esteja mais próxima do que possamos imaginar. Imaginemos algo fenomenal aparecendo para todos nós. Qual seria a nossa reação?
Então, vamos lá. A gente tem mais ou menos uma especulação, né? Porque no fundo a gente não tem nada de certo. Mas a gente acha que começou esse processo lá em 2000, quando tem aquele terremoto do Haiti, que começam essas grandes catástrofes, né? E a gente começou a observar que as coisas estavam meio esquisitas e que o mundo estava meio diferente. Então a gente acha que esse processo teve uma iniciada ali nisso, com grandes expurgos, muitas pessoas sendo ou retiradas juntas, né? Ou tendo essa última oportunidade, passando por essa última expiação juntas. E aí tem alguns relatos sobre esse expurgo capelino, que falava que grandes nomes desencarnavam juntos nesses grandes desastres e serviam como luz para poder guiar todo mundo e sendo levado, né, para os comboios e para começar esse processo de exílio. E aí você vê essas grandes catástrofes, sempre tem alguém que a gente... Ih, caramba, fulano tava ali no meio, né? Que a gente tem esse reconhecimento. Então tem essa fofoca aí espiritual dizendo que foi isso. Pra gente ter uma ideia mais ou menos do que é um mundo de regeneração, eu não sei se vocês viram, tem um filme da Disney chamado Tomorrowland, que é muito legal, e é basicamente o que seria o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele é uma coisa material, ele não é uma coisa espiritual, e a ideia é que a tecnologia vai avançar tanto que a gente vai precisar mudar como a gente é, a gente vai precisar mudar como a gente se vê e vai precisar mudar tudo. Como é que existe esse filme? Os grandes cientistas, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes artistas se uniram e decidiram criar um mundo numa outra dimensão que ia ser perfeito, onde eles iam poder criar, onde iam poder inovar e fazer tudo sem a parte política, sem a parte burocrática e sem as pessoas, o crime, as pessoas que atrapalhavam a Terra. E aí eles criam Tomorrowland, que é esse mundo futurista, maravilhoso. O filme acontece uma série de coisas, mas é como se fosse uma metáfora desse mundo de regeneração. Então, o que vai acontecer? Não vão existir mais nenhum tipo... Qual é o principal problema que a gente tem na humanidade hoje? Seja do capitalismo, do comunismo, do que é que seja. Ah, a gente quer ter conforto e a gente não quer trabalhar pra isso. Então, a gente acaba explorando a outra pessoa. Isso é o principal dilema que a gente vive. Não vai acontecer, por quê? Porque a tecnologia vai evoluir e a gente não vai precisar disso. A gente vai pegar esses trabalhos que eram mais complicados, que a gente não quer fazer, e a gente vai botar tecnologia pra agir no nosso lugar. E aí, assim, o ser humano vai começar a abrir mão disso e vai começar a construir coisas que ele vai ter mais tempo, ele vai ter mais qualidade de vida, ele vai ter mais condição de resolver, por exemplo, conflitos familiares, porque ele não vai estar precisando trabalhar tanto, ele vai ter a possibilidade de investir em trabalhos mais criativos, que vai dar pra ele mais prazer e que ele vai poder construir melhor. Então, esse é o objetivo do mundo de regeneração. E aí, se você não quer evoluir, se você não quer estudar, se você não quer melhorar, eu tô falando se você não quer, não se você não teve acesso, não teve oportunidade, porque muita gente nasce com acesso e oportunidade e não quer, e nasce sem e quer muito, né? Então é questão de vontade, o que te mantém aqui é a vontade de estar no bem, é a vontade de evoluir. Então se você quer evoluir, se você quer ter uma vida melhor, mais fácil, enfim, nesse sentido, você acaba sendo convidado a ficar e vai tendo essa facilidade, vai tendo essa evolução cada vez mais que está conectado com a tecnologia. Se você ainda não está nesse ponto, se você não quer evoluir de forma nenhuma, não quer produzir nem intelectualmente, nem moralmente, nem em coisas bonitas, nem em arte, nem nada, aí acaba que você vai ser exilado e vai ajudar esses nossos irmãos que ainda estão nesse mundo primitivo com o conhecimento que você tem, com a evolução que você teve até aqui, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. É uma coisa muito física e faz parte de uma trajetória natural. Acaba que esses espíritos que querem permanecer no mal ou que querem permanecer na ignorância, eles não conseguem encarnar, porque quimicamente não tem mais conexão, porque socialmente não tem mais espaço, entendeu? Você não pode encarnar para virar um peso para a sociedade, você tem que encarnar para contribuir. Então, se você não quer evoluir, se você não quer estudar, se você não quer melhorar, acaba que você não tem mais sentido socialmente falando, sabe? Então, a evolução é mais ou menos essa.
Pode trazer Yasmin, mesmo sem voz, é precisar de 1h30. Eu tenho outra pergunta para você, mas antes eu tenho que falar do Emmanuel, senão a gente não lê Emmanuel. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietude, inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Quando a gente olha o mundo como está, a gente pergunta, caramba, cadê a espiritualidade? Não compreendam que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos do conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se dos resvaladouros do erro sistemático, invocam ao céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixa de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfaze das sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Lindíssimo, né? Posso te dar outra pergunta ou você vai comentar esse aqui também?
Tanto faz, deixa eu comentar esse e a gente vai. Esse passo tem três coisas para falar sobre isso. A primeira é, quimicamente falando, tá, de uma forma direta, quando a gente só consegue enxergar, a gente só consegue ter acesso ao que está no nosso padrão de vibração. Então, mesmo que tenha um espírito muito evoluído, muito incrível, guiando você do seu lado, te apoiando, você não vai conseguir acessar os ensinamentos, você não vai conseguir receber a energia que ele está mandando, você não vai conseguir ter acesso a esse auxílio se você não buscar por isso, se você não tentar se conectar com ele. A gente só enxerga de verdade o que está no nosso padrão de vibração. Então essa é a primeira coisa. Quimicamente é muito difícil você avaliar isso. Ponto. Segunda coisa, quando você se compromete com a lei de Deus, quando você está no erro, você está trazendo para perto de você pessoas que estão nessa vibração de erro e você está trazendo para você marcas perispirituais que vão precisar ser reparadas em algum momento. Então não adianta você, dentro desse esquema, pedir ajuda divina e achar que a ajuda divina vai vir para te livrar do sofrimento. Porque o sofrimento, na realidade, ele não é o que está errado na sua vida. O sofrimento, ele é o tratamento, é o que vai te fazer se tornar melhor. É a mesma coisa que a gente, enquanto criança, tá ali na fila para tomar vacina e aí o nosso pai tá do nosso lado e ele vai deixar aplicar a vacina na gente. Olha que absurdo. E a gente tá chorando e pedindo pra não tomar vacina e pedindo pra ele fazer alguma coisa e a gente fica revoltadíssimo porque a vacina foi aplicada. Então o nosso pai, ele sabe que o sofrimento, que é o que a gente tá querendo sair, na realidade é extremamente importante pra gente desenvolver nosso sistema imunológico, pra gente não ficar doente e pra gente não passar. Aquilo ali não é o mal. O mal poderia vir e não vai vir porque aquilo ali tá acontecendo. Então o sofrimento que a gente chora e pede e implora, na realidade, nunca que o espírito evoluído vai tirar esse sofrimento. Porque esse sofrimento é que vai fazer você que está no erro parar, repensar suas atitudes, repensar o que está acontecendo, aprender que não se faz aquilo, que não é dessa forma, que aquilo ali não vai trazer coisas boas, para aí depois você agir de certo. Entendeu? Então aquilo ali é como se fosse um remédio, como se fosse a vacina. Então não vai acontecer. E por último, não quer dizer que, porque eu estou no erro, então não adianta eu clamar, não adianta eu rezar, não adianta eu pedir ajuda. Muito pelo contrário. Tem que rezar, tem que clamar, tem que pedir ajuda. Mas a ajuda vai ser para te fortalecer, para você aprender o que você precisa para que você não precise mais passar pelo sofrimento. A gente só vai parar de se deparar com os sofrimentos quando a gente aprender o que aquilo ali está trazendo para a gente. Então, se você, ao longo da sua vida, passa por várias vezes a mesma situação, fui traída várias vezes, fui roubada várias vezes, aprende o que está errado. Por que você está passando por isso? Você não aprendeu da primeira vez, ele está mandando a mesma mensagem de novo. Vamos entender o que está acontecendo?
A pergunta qual é o ensinamento dessa dor?
Dessa dor. Por que você está passando por isso? Será que é porque você está confiando na pessoa errada? Será que você está se auto-sabotando? Será que você não aprendeu realmente como se valorizar? Ou o que está acontecendo naquela situação? Então, vamos aprender, porque a gente não tem que errar, não tem que passar pelo sofrimento mais uma vez. Então, vamos parar. Será que você, de repente, não está não assumindo a responsabilidade da sua vida e colocando a sua vida na mão de alguém e aí a pessoa decide o que ela quiser e não necessariamente é o seu interesse? Eu não sei, mas alguma coisa tá errado, tá desajustado, e aí você acaba tendo que passar
por vai aquele atraindo problema. Essa prova, vai atraindo essa prova, vai atraindo essa prova.
Várias
repetidas
vezes.
Repetidamente, né?
E aí você reza, pede ajuda e Deus manda, porque ajuda é te fortalecer. Olha só, você tá fazendo esse mesmo exercício porque tu errou. Vamos aprender de novo, vamos voltar do início. O que que ele tá tentando trazer pra você de ensinamento? Só que você não quer aprender, você só quer que a dor pare. Mas a dor não vai parar enquanto... Porque é igual aquilo, se você tá doente, você vai tomar um remédio. Se você pega a mesma doença, você vai tomar o mesmo remédio, até você ficar curado, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa pra que você não pare. Passe por a causa, né? Pra que... E a gente só chora pela consequência, mas a consequência é o que tá curando. Então essa é a diferença ali, quando a gente fala.
Eu vou pedir o senhor Arione de Carvalho, que deixou uma pergunta, mas a gente não vai conseguir responder ela, pra ele trazer de volta essa pergunta na quinta-feira, pode ser?
Quer que eu fale rápido?
Não vai dar. Tá. Não vai dar. Ele quer saber como nascem os espíritos. Não dá, olha lá. Não dá. Não dá, porque agora a gente vai falar de fortalecimento.
Tá bom.
Essa pergunta é uma pergunta mais técnica. E esse finalzinho, que a gente tem tão pouco tempo, eu preciso dedicar às pessoas que estão sofrendo. Senhor Arione, eu adoro o senhor, mas semana que vem eu prometo que a gente vai responder, tá bom? Eu posso até botar no essa resposta. Eu faço a Yasmin, quando chegar em casa, fazer um videozinho. E eu posto lá na página do Quintas do Evangelho. E na quinta-feira que vem a gente reforça com o Hernani, tá bom? Mas eu queria muito que a gente aproveitasse esse finalzinho, porque ele é importante para a gente lembrar de Jesus. Lembrar que não importa o tamanho da sua dor, é preciso fazer essa reflexão que a Yasmin trouxe para a gente. Por que que eu tenho sempre a mesma dor? Quando a prova é repetida... É porque o aluno ainda não está aprendendo a lição. Então, a gente, em vez de pedir para tirar a prova, pede, Senhor, qual é o ensinamento? Porque, às vezes, a gente realmente não conseguiu entender qual é o ensinamento. Qual é o ensinamento? Isso é muito importante. A oração é para que a gente desperte no ensinamento da prova. Mas, independente... Se for uma expiação, se for uma expiação dolorosa, se for um caminho difícil a ser, que a gente precisa transpor, tem uma coisa que nunca vai te deixar na mão. Porque por mais que Deus não deixe de te dar a vacina como pai, ele vai te dar o analgésico para a vacina não doer, para você não ter reação. Ele vai te segurar no colo, ele vai dar aquele beijinho, ele vai te acalmar. Porque muitas vezes dói mais a sensação de ser traído pelo pai que levou você para tomar a vacina do que a própria ficada, que já não está doendo. Então, eleva teu pensamento, porque você tem um pai de amor, bondade, justiça, misericórdia, não importa qual é o tamanho da sua dor. Porque mesmo que você tenha que passar, você vai passar mais fortalecido. Você vai passar com Jesus segurando a tua mão. Você vai passar com a espiritualidade ali, te dando conforto, te dando base, abrindo os caminhos, abrindo a tua mente para enxergar aquilo que antes você não tinha enxergado. Não deixe de lembrar a figura doce de Jesus, o meu Jesus, né? Cada um tem o seu Jesus. O meu é aquele cabelo comprido, túnica branca, pés descalços. Aquela imagem dele estendendo a mão, vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, e eu vos aliviarei. Então, quando a dor tiver demais, quando vocês acharem que é carga demais, que vocês não merecem, que não vão suportar, lembra de Jesus, lembra desse amigo, lembra desse mentor. Pede nas suas orações que ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.